Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
No dia 31 de maio de 1995, era uma quarta-feira, um casal jovem chegou ao Oslo Plaza Hotel, que é um hotel 5 estrelas localizado na cidade de Oslo, capital da Noruega. Na época, esse hotel era considerado o hotel mais luxuoso da cidade. A mulher era jovem, ela tinha cabelos pretos e curtos, seus olhos eram azuis e ela tinha algumas pintinhas na bochecha esquerda e em seu queixo. A recepcionista pegou as informações dela para realizar o check-in. A mulher disse que se chamava Jennifer Fairgate, que ela tinha 21 anos, e que seu companheiro se chamava Louis Fairgate. Ela registrou seu endereço como Rue de la Stade 148 e disse que ficava em uma pequena vila na Bélgica. Os funcionários do local que tiveram algum tipo de contato com ela se lembram que ela tinha um sotaque típico da Alemanha Oriental. No momento que ela foi preencher, né, aquele formulário com as suas informações pessoais, ela escreveu sobre o sobrenome Fairgate com E. E aí, a recepcionista tinha anotado com AI. Nesse momento, ela não tinha apresentado nenhum documento comprovando a sua identidade, como um RG, alguma coisa do tipo. E como eu falei pra vocês, eles foram pra esse hotel que era 5 estrelas, e por conta disso, ele não era um hotel barato. Então, se fosse pegar o valor que eles pagaram na época e converter pra hoje, seria em torno de R$ 1.600 a diária. A recepcionista entregou a chave do quarto pra eles, era o quarto 2805. Então, o casal pega a chave e vai até o quarto, isso era por volta das 10h44 da noite. Então, eles chegaram no hotel no dia 31 de maio, e aí no dia 3 de junho, a recepcionista do dia, que era a Eve, era 7h30 da noite, ela percebeu que eles estavam estendendo a estadia deles, e que até aquele momento eles não tinham pagado por nenhuma das diárias, inclusive eles não tinham nem apresentado um cartão de crédito no momento que eles fizeram o check-in. Então, ela decidiu enviar uma mensagem para o quarto deles, que aparece na tela da TV, e dizia: entre em contato com o caixa. E aí, através do controle remoto, eles conseguiam responder, e eles apertaram o botão OK. A recepcionista percebeu que já tinham sido enviadas duas mensagens parecidas para aquele quarto nos dias anteriores, e ela decidiu chamar a limpeza para tentar entender por que eles não tinham limpado o quarto, nem na sexta e nem no sábado. Então, as funcionárias explicaram que era porque estava com a plaquinha de não perturbe na porta e que na quinta-feira, uma das funcionárias da limpeza tinha entrado no quarto para fazer a limpeza, só que o quarto estava perfeito. Ela disse que nem parecia que alguém tinha dormido ali, estava intocado. E depois disso, elas não entraram mais no quarto. A recepcionista ainda estava achando tudo muito esquisito, então ela decidiu chamar o segurança que estava trabalhando no hotel naquela noite. O nome dele era Espen, ele tinha 25 anos. E ela pede para ele checar o quarto para ver se estava tudo bem. Então ele pega o elevador e sobe até o 28º andar e chega no quarto 2805. Isso era por volta das 7h50 da noite. Então ele chega e bate na porta. Um segundo depois ele escuta um barulho bem alto. E a porta era bem pesada, as paredes do hotel eram todas de concreto, então acabou abafando um pouco o som. Ele imediatamente pensa que era um tiro, né, o barulho que ele ouviu, então ele se esconde e ele tem a informação de que duas pessoas estão dentro daquele quarto. Então ele imagina que alguém vai sair, ele fica escondido esperando que essa pessoa saia. Ele espera alguns segundos, ele tinha um rádio que ele conseguia se comunicar com toda a equipe do hotel, mas ele decidiu não mandar essa mensagem para ninguém sobre o que estava acontecendo. Ele esperou alguns segundos, não aconteceu nada, então ele correu para o elevador, foi até a guarita e ele informou o chefe de segurança, né, que ele tinha escutado um barulho, que foi muito estranho, e eles decidiram ligar para a polícia. Ele pergunta na ligação para a polícia se aqueles hóspedes eram pessoas perigosas, mas a polícia não tinha nenhum registro daqueles nomes. Enquanto ele está na ligação, o chefe da segurança decide ir até o quarto, ele chega lá e bate na porta. Ninguém atende. E nisso era 8h04 da noite, o que significa que o quarto ficou sem vigilância alguma por 15 minutos. Então não se sabe se nesse tempo alguém entrou ou saiu do quarto. Ele tinha um cartão-chave que abria todas as portas, né, dos quartos, então ele decidiu abrir a porta para ver o que estava acontecendo e percebeu que eles tinham trancado a porta por dentro também, o que significa que as pessoas que estavam ali realmente não queriam que ninguém entrasse. O fato da porta estar trancada por dentro significava que as únicas pessoas que conseguiriam entrar eram funcionários do hotel, então nenhuma outra pessoa que estivesse lá conseguiria. Então ele abre um pouco da porta, tipo uma fresta da porta, e imediatamente vem um cheiro muito forte. Ele consegue olhar um pouco dentro do quarto e ele vê uma mulher em cima da cama, deitada com a barriga para cima. E ela estava imóvel e o quarto estava bem escuro, então ele chama por ela, mas ela não responde. Ele decide não entrar no quarto, então ele fecha a porta e liga de novo para a polícia, só que dessa vez ele fala que tem uma pessoa morta dentro do quarto. E aí a polícia demora mais 30 minutos para chegar. Quando a polícia chega, eles vão imediatamente para o quarto e o policial Aldon foi um dos primeiros a chegar no local. O corpo da mulher estava deitado exatamente da forma que o chefe de segurança tinha relatado, então ela estava de barriga para cima, imóvel, e quando eles chegaram mais perto, perceberam que ela tinha levado um tiro na testa. Ela parecia ter morrido de forma instantânea e não tinha nenhum sinal de luta no quarto. Inclusive, tudo que eles encontraram no quarto sugeria que ela estava ali o tempo todo sozinha. Ela tinha perdido muito sangue, ela segurava uma arma na mão direita que estava apoiada em seu peito. A TV do quarto ainda estava ligada e o quarto estava todo arrumado, impecável, então parecia que ninguém tinha usado o quarto. Eles também encontraram uma mala e uma maleta. Antes mesmo da chegada dos peritos no local, foi enviado um relatório para a polícia, onde eles acreditavam que eles estavam diante de uma cena de suicídio. Os peritos começam a investigação imediatamente e isso aconteceu à noite. Então, quando eles deram entrada no hotel, foi entregado para eles dois cartões-chave e os dois estavam dentro do quarto. E como eu falei para vocês, o quarto tinha sido trancado duas vezes pela parte de dentro. A janela estava entreaberta e por fora tinha uma fachada de vidro que se estendia até o final do prédio, né? Como eu falei para vocês, esse era o andar 28. Nos pertences da mulher, eles encontraram ao todo 34 cartuchos de munição. Porém, não tinham meios de identificar quem era aquela mulher, porque não tinha absolutamente nada nas coisas dela. Não tinha carteira, cartão de crédito, carteira de motorista, algum tipo de documento, passaporte, dinheiro, chave da casa dela ou do carro, não tinha nada. Pra vocês terem ideia, não tinha nem produtos de higiene pessoal, como uma escova de dente, por exemplo, ou alguma maquiagem, tipo, nada. Ela estava usando um relógio no pulso direito da marca Citizen Aqualand. E a única coisa que eles encontraram com ela era um frasco de perfume vazio. E era um perfume masculino. Mas isso não impedia que fosse dela e que ela usasse aquele perfume. A polícia também encontrou várias peças de roupa naquele quarto. E uma coisa muito estranha é que todas as etiquetas das peças haviam sido arrancadas de todas as roupas. E mais estranho ainda é que só tinham partes de cima. Então eram várias partes de cima, mas não tinha nenhuma parte de baixo. Eles foram verificando peça por peça e eles perceberam que em algumas delas a etiqueta tinha sido tirada cuidadosamente ponto por ponto. A única peça que ainda tinha etiqueta era uma jaqueta da grife alemã René Lazer e essa etiqueta ficava no forro, então se fosse arrancar, rasgaria o forro. Mas a única informação que a polícia conseguiu tirar disso é que aquela jaqueta era vendida na Alemanha. A mala encontrada no quarto era azul turquesa e era da marca Traveline, que também é uma marca alemã, o que de novo só poderia provar que tinha sido trazida da Alemanha ou comprada lá. O nome dos fabricantes também foram retirados da palmilha do sapato e a única coisa que eles encontraram foi um escrito produzido na Itália. O único dinheiro que pôde ser vinculado àquela mulher foi uma nota norueguesa de 50 coroas que ela tinha entregado como gorjeta no dia anterior. Na época ainda não haviam notas unificadas dos países europeus, então aquela específica poderia apenas mostrar os lugares por onde ela passou. Uma coisa que também chamou atenção na investigação foi que no momento do check-in eles não apresentaram nenhum documento, né, comprovando a identidade. Eles não pagaram pela estadia e também não apresentaram nenhum cartão de crédito, que era um procedimento padrão. Era um hotel 5 estrelas, então era muito estranho que eles tivessem dado entrada naquele hotel daquela forma, sem apresentar aquelas informações que todo mundo tinha que apresentar. Inclusive, esse hotel específico costumava ser bastante rígido quanto à segurança, então isso era muito esquisito. E basicamente, qualquer informação que pudesse confirmar a identidade dela foi removida ou levada, né, por alguma pessoa e não tinha nada que pudesse comprovar quem era aquela mulher. Então, todas as informações que a polícia tinha eram aquela ficha que ela preencheu, né, quando ela fez o check-in. E aí tinha o nome, Jennifer Farragut, como eu falei pra vocês, ela escreveu de um jeito e a recepcionista escreveu o sobrenome de outro. Ela preencheu a data de nascimento dia 28/8/1973 e ela tinha colocado também o número do telefone do país onde ela alegou morar, que no caso era a Bélgica. Tudo indicava que ela estava sozinha no momento em que morreu. Como eu falei pra vocês, o quarto estava trancado por dentro, não tinha sinal de luta, não tinha nada que indicasse que outra pessoa estava lá, então foi assim que eles solucionaram o caso e colocaram por escrito que ela tinha tirado a própria vida. Uma ordem de teste de laboratório foi enviada ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, conhecido como CRIPOS, que dizia que a morte era suicídio. Outro documento policial alegava que havia 99,9% de chance de ter sido suicídio. Não haviam parentes para comunicar ou entrar em contato com a polícia belga. Os investigadores descobriram que não havia ninguém chamado Jennifer ou Louis Farragut. E todas as informações que ela forneceu no momento do check-in eram falsas. O quarto foi examinado e foram coletadas impressões digitais em 3 garrafas vazias de refrigerante no frigobar, bem como em um copo, um saco de batatas fritas e no frasco de perfume. porém todas as impressões digitais pertenciam à mulher morta. Nenhuma impressão digital foi encontrada na arma ou no carregador da arma. Para os investigadores, aquele parecia um caso que seria resolvido de maneira muito rápida, porém acabou virando um pesadelo para eles, acompanhado de muito mistério. Eles começaram a acreditar que talvez o caso tivesse mais coisas para descobrir, que talvez tivesse acontecido um crime, até porque quando ela deu, né, a entrada no hotel, quando ela fez o check-in, ela estava acompanhada de um homem. A recepcionista viu esse homem e viu os dois indo juntos para o quarto. O homem era um pouco mais alto que a mulher, ele tinha por volta de 1,85 e entre 35 e 40 anos, ele também era mais velho que ela. E depois que eles fizeram o check-in, ele simplesmente desapareceu. Como eu falei pra vocês, aparentemente aquele hotel era bastante rígido com a segurança, eles tinham algumas câmeras instaladas, mas parece que a polícia nunca foi atrás dessas imagens. A arma utilizada no crime também não trouxe nenhuma informação relevante pro caso, porque o número de série da arma tinha sido apagado de maneira muito profissional usando ácido, então não tinha como saber quem tinha comprado aquela arma, de onde veio aquela arma. Os técnicos da investigação criminal conseguiram recuperar alguns números da arma, mas não o suficiente para conseguir rastrear de onde ela tinha vindo. A única informação que eles tinham é que a arma tinha sido produzida na Bélgica entre 1990 e 1991. Os investigadores também determinaram que haviam sido disparados dois tiros naquele dia e que um deles teria sido um tiro teste, porque ele foi disparado contra uma almofada no colchão. Então, eles acreditam que foi justamente na almofada para abafar o som. E o segundo disparo foi o que a matou, então como eu falei pra vocês, foi um tiro na testa que atravessou a cabeça dela, passou pelo colchão e ele só parou no chão de concreto. Na arma que foi encontrada na cena do crime, ainda haviam 7 balas no pente da arma. Então assim, eles tinham encontrado 25 cartuchos nas coisas dela, somando com esses, né, da arma, no total davam 34. Nas semanas seguintes, a investigação virou uma investigação de homicídio, só que eles não encontraram mais nenhuma informação sobre o caso, que acabou fazendo com que eles voltassem para aquela primeira teoria de que ela mesma tinha tirado a própria vida. A mulher media 1,59 e pesava 67 quilos. Em sua autópsia, poucas informações foram fornecidas. Ela afirmou durante o check-in do hotel que ela tinha 21 anos, mas os patologistas forenses acreditavam que ela era mais velha, ela tinha cerca de 30 anos, podendo ter 5 anos a menos ou a mais. Suas impressões digitais não tiveram correspondências na base de dados da Interpol. Ela tinha feito tratamentos odontológicos caros em ouro e porcelana, tipos de tratamentos extremamente utilizados nos Estados Unidos, mas também em alguns outros países da Europa, como Holanda, Alemanha e Suíça. Os investigadores tinham esperanças de que relatórios de pessoas desaparecidas fossem de alguma forma ajudar na investigação e na identificação da mulher, mas ninguém jamais a registrou como uma pessoa desaparecida. A primeira tentativa da mesma mulher de reservar um quarto de hotel no Oslo Plaza havia acontecido na semana anterior, no dia 22 de maio, era uma segunda-feira. Porém, não está claro nos documentos policiais as datas que ela fez as outras solicitações. O que se sabe é que ela ligou para o hotel no dia 31 de maio, uma quarta-feira, para alterar sua data de chegada ao hotel. Ela informou que chegaria naquela noite e especificou que teria um acompanhante. O check-in foi realizado às 10h44, que é o horário de maior movimento noturno no hotel. Com isso, ela conseguiu realizar o check-in sem apresentar uma prova de identidade, que normalmente é exigida. Em seu formulário, a recepcionista marcou que ela deveria escrever o número do passaporte, mas esse campo não foi preenchido. A polícia até checou a lista de todos os passageiros nas companhias aéreas naquele dia especificamente para ver se encontravam alguma coisa, mas não acharam nada. Então, na verdade, assim, conforme a investigação ia andando, eles tinham mais perguntas do que respostas, porque cada vez ficava tudo mais estranho ainda. Nesse ponto, o subchefe da polícia decidiu colocar 5 dos investigadores de homicídio mais experientes para trabalharem no caso. Com a investigação, foram surgindo cada vez mais teorias, eles começaram a acreditar que a mulher do Plaza, que era como eles a chamavam, poderia fazer parte de uma grande operação antidrogas e que alguma coisa tivesse dado errado e por isso ela foi morta ou tirou a própria vida. Outra teoria é que ela poderia trabalhar para algum tipo de serviço secreto de inteligência e que isso explicaria o motivo dela ter removido todas as coisas que poderiam levar à sua identidade. Outra possibilidade era dela ser uma assassina de aluguel, que tinha ido para a Noruega com algum trabalho, ou ela poderia ser uma prostituta de luxo. Eles até pensaram que ela poderia também ser apenas uma mulher que estava deprimida e teria escolhido esse hotel especificamente para tirar a própria vida. A mulher do Plaza chegou até a ser investigada em conexão com um caso específico de uma máfia italiana, mas a polícia italiana acabou descobrindo que não existia conexão alguma. As suspeitas da polícia norueguesa eram as de que a mulher do Plaza seria a esposa desaparecida do chefe da máfia, chamada Leoluca Bagarella. Os investigadores então começaram a conversar com os funcionários do hotel, que viram a mulher ou falaram com ela, e eles disseram que ela falava tanto inglês quanto alemão, e era basicamente isso, eles não tinham muito para falar sobre ela. Eles tinham um sistema de fechadura digital no hotel, só que ele registrava só as entradas e tiveram poucas entradas no quarto, mas ele não conseguia mostrar todas as saídas. Então a porta teria sido aberta 00h21 do dia 1º de junho e novamente 8 horas depois, às 8h34 da manhã. E de novo, 00h50, quando a faxineira entrou no quarto e percebeu que o quarto estava perfeito, parecia que ninguém tinha entrado ali. Alguém teria aberto a porta de novo 20 horas depois, às 8h50 da manhã. E aí, novamente, às 11h03. No dia 2, às 8h23, foi feito um pedido, né, no serviço de quarto, que foi entregue no quarto da Jennifer. Mas não haviam sinais de nenhuma entrada no quarto em horário próximo à sua morte. Então, ela foi vista pela última vez, cerca de 24 horas antes da sua morte, que foi justamente quando ela fez esse pedido do serviço de quarto e entregaram para ela. Naquele dia, a funcionária Christian, que estava encarregada dos pedidos, né, de serviço de quarto, então a Jennifer liga e faz um pedido de comida às 8 e 6 da noite. A coisa que a funcionária mais se lembra desse dia foi a gorjeta generosa que ela recebeu, que foi de 50 coroas, o que era um valor alto para a época. A funcionária também se lembra que tinham muitas bagagens no quarto, que fez ela pensar que aquela mulher era uma funcionária de bordo, mas que tirando as bagagens, o quarto estava perfeito e intocado. A funcionária também observou que tinha uma mala de rodinhas no quarto, que depois não estava lá quando eles encontraram o corpo, e que no momento que ela foi entregar o pedido, a Jennifer usava tipo um terno, que era azul escuro ou preto, e uma saia longa. Essa saia até um pouco mais dos joelhos, e aí ela descreveu bem essa roupa, mas nenhuma dessas peças foi encontrada, né, no momento em que eles encontraram o corpo, então essas roupas não estavam mais lá. Mas para os investigadores, tudo apontava cada vez mais para que ela tivesse tirado a própria vida, isso porque ela passava muitas horas dentro do quarto, então ela saiu pouquíssimas vezes, aparentemente, e eles acreditavam que ela estava lá todo aquele tempo se preparando para o fim. A polícia passou cerca de um ano investigando o caso, essas foram todas as informações que eles conseguiram encontrar, não tinha mais nada, aquele homem misterioso também eles nunca mais viram, ninguém sabia quem era. E nenhuma pessoa foi atrás da Jennifer, então chegou um ponto que não tinha mais o que investigar. Então, no dia 26 de junho de 1996, praticamente um ano depois do crime, que eles decidiram enterrar o corpo da Jennifer no cemitério de Oslo. Então, imagina, durante esse ano de investigação, a polícia manteve o corpo dela na esperança de que alguém iria atrás dela e que pudesse identificá-la. E foi nesse momento que o jornalista Lars Christian Wagner se envolveu na história. Na época, ele estava fazendo várias reportagens sobre pessoas desaparecidas e corpos não identificados e ele decidiu escrever uma matéria sobre ela. Quando a mulher do Plaza foi enterrada, eles não colocaram nenhum nome na lápide porque eles acreditavam que aquele nome que ela escreveu não era seu nome verdadeiro, né? Eles não encontraram nenhuma informação com aquele nome, então era tudo falso. E o jornalista acreditava que ela merecia um nome na sua lápide. Então, naquele mesmo ano, em 96, ele publicou uma reportagem sobre ela e ele disse que nos 20 anos seguintes, ele meio que sempre revisitava aquela reportagem, as informações que ele levantou, porque era uma história que deixava ele muito intrigado. Uma das coisas que ela tinha colocado naquela ficha é que ela morava em Verlaine, na Bélgica, que é uma pequena cidade que realmente existe. Então, o jornalista decidiu ir até essa cidade para tentar descobrir alguma coisa, se ela realmente morava lá, se tinha alguma ligação dela com essa cidade, alguma informação que pudesse ajudar no caso. E ele decidiu entrar em contato com um jornalista que morava lá, chamado Cedric, porque ele achava que seria mais fácil, né, com a ajuda dele. E os dois acreditavam que se realmente tivesse alguma informação sobre ela naquela cidade, ia ser muito fácil de conseguir, porque era uma cidade muito pequena. Eles achavam que só mostrando uma foto dela, eles já iam acabar descobrindo a sua história. Então, eles fizeram, né, uma pesquisa, falaram com várias pessoas, mas ninguém nunca tinha visto ela lá. Então, ninguém tinha nenhuma informação sobre ela para ajudar. Eles foram até a casa que ela colocou no endereço. A casa não existia. O número de telefone que ela colocou na ficha era compatível com aquela região, o que fez com que eles acreditassem que realmente ela tinha alguma ligação com aquele lugar, ou pelo menos conhecia o lugar para ter colocado aquelas informações. Outra informação que ela tinha colocado era o nome da empresa que ela trabalhava. Ela colocou que era uma empresa chamada Cerbis, mas essa empresa não existia. Porém, existia uma empresa belga chamada Cerberus. Isso mostrava para o jornalista que ela tinha algum conhecimento prático da Bélgica. Retratos dela foram espalhados em várias cidades diferentes e ninguém nunca apareceu para falar quem era aquela mulher, qual era a sua identidade. Uma informação também que aconteceu, que eu esqueci de comentar com vocês, é que o quarto, como eu falei, estava impecável, parecia que não tinha sido usado. Porém, ela tomou banho, tipo, algum tempo antes da morte, porque eles encontraram uma toalha molhada no banheiro. Apesar de tudo apontar para ela ter tirado a própria vida, o jornalista acreditava que não, pela roupa que ela usava quando o corpo foi encontrado. Ela estava com salto alto, estava vestida toda de preto e para ele aquela roupa era uma roupa para sair e aproveitar a noite e não para tirar a própria vida. Só que ainda nessa teoria da polícia que realmente foi isso que ela fez, Era muito estranho que ela tivesse tantos cartuchos, porque ela teria tantos junto com ela. Outra coisa que eles tinham notado também era, como eu falei pra vocês, ela tava segurando uma pistola. E era uma pistola bem forte, assim, e ela tava com o dedo indicador ainda no gatilho da arma. Então, mesmo depois de disparar contra a própria testa, como que ela conseguiria ainda segurar a arma daquela forma e estar posicionado no corpo dela daquele jeito que eles encontraram? Tem um episódio sobre esse caso no Unsolved Mysteries da Netflix, e aí um perito que já é aposentado falou sobre o caso. E ele explicou que aquela arma utilizada realmente é uma arma que tem um recuo muito forte. Então é uma arma poderosa, digamos assim. E a forma como estava o corpo dela, a posição da arma e tudo mais, não fazia sentido para ele. De acordo com o recuo daquele disparo, ela teria que ter pelo menos caído no chão, ou a arma tinha que ter caído, alguma coisa assim. Já o chefe de patologia diz que ela poderia sim ter tirado a vida daquela forma se tivessem manchas de sangue em sua mão. Ele explica que quando a pessoa tira a própria vida usando uma arma, geralmente ela tá nervosa, ela tá tremendo e ela utiliza as duas mãos para fazer isso, e não tinha nada na mão dela, não tinha manchas de sangue nem de pólvora, que é muito estranho. O jornalista resolveu reconstruir a cena do crime para tentar entender melhor o que pode ter acontecido, e ele pediu a ajuda de dois especialistas. Um deles era o Per Iversen, que é investigador aposentado do National Crime Investigation Service. Eles revisaram a cena e começaram a conversar sobre as possibilidades, porque parecia provável que alguém tivesse matado ela. Não tinham sinais de luta, talvez ela estivesse sob efeitos de drogas, mas na época do caso a polícia pediu exames toxicológicos apenas voltados para o álcool e os exames deram negativo. Ainda no processo investigativo, com o objetivo de entender melhor o que tinha acontecido dentro daquele quarto, o jornalista Lars resolveu montar uma linha do tempo dos acontecimentos. O cartão-chave do hotel registrava todas as vezes que alguém utilizava para entrar no quarto, mas não para sair. Como ela não usou a chave para entrar muitas vezes no quarto, a polícia teria se fixado na teoria de que ela passou grande parte do seu tempo dentro daquele quarto, se preparando para tirar a própria vida. Só que conversando com as camareiras que entraram no local para limpá-lo na quinta-feira, era por volta da 1 da tarde, elas afirmaram que não tinha ninguém, que o quarto estava vazio. A porta do quarto só seria aberta novamente 20 horas depois, às 8h50 da sexta-feira. Esse intervalo de tempo em que a mulher passou fora do quarto levava a muitas perguntas sobre o que ela estava fazendo. Será que ela estava com alguém? Ela estava passeando? Ela conhecia alguém da cidade? Por que ela tinha uma arma? O Lars também usou a teoria de que ela poderia ser uma agente secreta de algum tipo de serviço de inteligência internacional, ou que ela poderia ser uma assassina contratada. Mas isso também levaria ao questionamento do porquê ela teria escolhido o Oslo, né? Como já mencionado, o melhor hotel da cidade para se hospedar. Um hotel que era usado para reuniões políticas e negócios importantes. Até sendo usado para negociações secretas entre Israel e as autoridades palestinas, segundo Lars. Ele diz que eram reuniões mantidas em segredo e que após essas reuniões de paz entre os países, a Noruega chegou a se envolver com o objetivo de manter a paz. Lars também entrou em contato com o antigo líder do grupo E14 do Serviço de Inteligência da Noruega, Ola Kaldager, para conversar com ele sobre o caso e entender quais seriam as teorias de um agente da inteligência sobre a mulher do Plaza. O homem disse que o trabalho feito por ele como agente secreto era similar à espionagem. Em sua opinião, a morte da mulher foi um trabalho de inteligência muito bem sucedido. Ele diz que é difícil dizer o que aconteceu com certeza, mas ele sente que ela pode ter sido executada. Ele também esclarece que o procedimento de retirar as etiquetas das roupas é muito utilizado por eles, porque isso dificulta muito para a polícia conseguir descobrir a identidade, né, das pessoas, justamente porque não tem como saber de onde aquelas roupas vieram. Ele também fala que o fato da porta estar trancada duplamente por dentro não seria um problema, porque os agentes conseguem facilmente abrir qualquer porta. Ou seja, a porta poderia ter sido manipulada para ficar exatamente daquela forma, para quando alguém fosse chegar no quarto e entrar no quarto, e seria muito difícil para a polícia descobrir essa manipulação. Então, nessa teoria, faria muito sentido para eles que ela fosse realmente uma agente secreta. Isso também justificaria o porquê que ela nunca foi identificada por ninguém, nenhum membro da família. Geralmente, o governo cuida dessas famílias, né, e geralmente eles dão até apoio financeiro. Outra coisa que intrigou muito o jornalista foram em relação às roupas e a falta de roupas também para a parte inferior do corpo. Então, ele observa que ela levou um suéter de algodão, uma jaqueta de couro preta longa, uma blusa sem mangas, um blazer cinza e um sobretudo. Na bolsa de viagem tinha uma meia calça preta, um top de seda preto, 3 sutiãs e só isso. E aí tinham as roupas que ela estava usando, que eram sapatos, meia e sutiã, um shorts de pijama de seda, uma jaqueta de algodão comprida que ia até as coxas. E outra coisa que eu já comentei é que não tinham partes de baixo, então tinham muitas partes de cima, e pra elas era muito estranho que a única parte de baixo que ela tivesse fosse aquele shorts de seda que parecia mais um pijama. Os únicos sapatos encontrados no quarto eram os que a mulher do Plaza estava usando, e aí o Lars, o jornalista, conseguiu entrar em contato com uma camareira. Essa camareira especificamente era quem cuidava do andar 28º, e aí ela explica que ela se lembra de limpar o quarto naquele dia, no dia 1º de junho, e ela tava com uma colega que tava em treinamento, e aí ela lembra de estar limpando o quarto tava bem limpo na real e que tinha apenas um sapato lá. Quando ela foi encontrada, como só tinha um par de sapatos, eles tinham duas possibilidades: ou ela tinha mais sapatos que foram retirados do quarto, né, quando eles, digamos assim, levando em consideração essa teoria de que alguém executou ela, então essa pessoa teria levado os sapatos e deixado só aquele no corpo dela, ou que ela teria saído do quarto de hotel descalça. Ele tinha fotos, né, do corpo, então ele mostrou os sapatos que estavam no corpo, e a camareira disse que não eram os sapatos que ela viu naquele quarto. O Lars investigou esse caso durante muitos anos, e aí, como eu falei pra vocês, o caso aconteceu em 95, e ele acreditava que com o passar dos anos, a tecnologia tinha melhorado muito e poderia ajudar na solução desse caso. E aí tinha um problema, porque quando o caso aconteceu, eles coletaram várias evidências, então eles tinham amostras de sangue, tinham evidências que eles conseguiram coletar pelo quarto e tal, só que quando eles deram o caso como solucionado um ano depois, e quando o corpo foi enterrado, eles destruíram todas essas evidências. Então, em 2015, o Lars teria sugerido ao subchefe da polícia que uma última tentativa de descobrir quem era Jennifer Fairgate fosse feita. Ele convenceu as autoridades a realizarem a exumação do corpo, porque essa seria a única forma de conseguir uma amostra de DNA. A exumação foi autorizada e realizada no dia 16 de novembro de 2016. Haviam sobrado mais restos de tecido do que o esperado e foi possível obter um perfil completo de DNA. O perfil foi enviado para análise e era uma esperança, né, em descobrir quem era aquela mulher, porque assim talvez a investigação conseguisse desvendar o que tinha acontecido naquele quarto. Quando o resultado saiu, eles descobriram que a mulher era descendente de europeus, e levando em consideração que um dos funcionários do hotel comentou sobre seu sotaque da Alemanha Oriental, então acreditavam que ela era de lá, ou pelo menos viveu parte de sua vida no local. Mas isso foi tudo que eles conseguiram saber. Não haviam perfis compatíveis de DNA para que a polícia conseguisse efetivamente identificá-la. Com isso, o jornalista quis buscar outras maneiras para identificá-la e ele pensou em sua idade. Ela registrou que tinha 21 e o legista determinou que eram 30, com a chance de ser 5 anos a mais ou menos. Então ele resolveu conversar com um professor suíço, especialista forense, e ele falou que haviam outras maneiras de identificar a idade específica de alguém. Esse professor se chama Henrik Drude e trabalha na Suíça. Ele explicou ao programa Unsolved Mysteries que durante a Guerra Fria, que aconteceu em 1955 a 1963, bombas nucleares explodiram no mundo todo e essas bombas criaram um aumento dos níveis de C14, né, carbono 14, na atmosfera. Em algumas estruturas, como o esmalte dos dentes, por exemplo, esse carbono 14 é incorporado na concentração em que estava na atmosfera na época. Com isso, é possível usar dentes para determinar a idade de alguém, comparando a concentração de carbono 14 com a que estava na atmosfera. Nessa comparação, o professor afirma que eles determinaram que ela provavelmente nasceu em 1971, então ela teria 24 anos quando morreu. O jornalista diz que com isso, a investigação está mais próxima de identificá-la, porque agora sabe-se que ela nasceu provavelmente entre 1970 e 1972 e teria passado sua infância na Alemanha Ocidental, limitando a área da sua origem. Com essas informações, ele decidiu trabalhar com o maior jornal da Europa, o Bild Zeitung, que é de Berlim. São 10 milhões de pessoas que entram em contato com esse jornal de maneira diária, e essa era a esperança de que alguém a reconhecesse. O Lars diz que eles receberam muitas dicas, mas até o momento nada havia sido levado a uma efetiva conclusão. Ele também investigou o relógio de mergulho que ela usava, que era da marca Citizen Aqualand, e o item era algo bem popular para a época. A Interpol de Tóquio conseguiu localizar o fabricante daquele relógio em particular e ele teria cerca de 3 anos, sendo fabricado em janeiro de 1992. Mas o fabricante não conseguia dizer onde aquele relógio havia sido vendido. O relógio tinha 3 baterias do tipo 370 que foram fabricadas pela Renata, uma fábrica suíça de baterias. A fábrica informou que essas baterias teriam sido entregues aos revendedores nos meses de dezembro de 94 e janeiro de 95. Porém, a fábrica também não foi capaz de fornecer mais detalhes, visto que produziram cerca de 1 milhão de baterias todos os meses. Em cada bateria tinha a inscrição W395 feita à mão. Os investigadores da época descobriram que muitos relojoeiros colocavam a data nas trocas de baterias. A inscrição provavelmente significaria que um dos relojoeiros com a inicial W em seu próprio nome ou na empresa que ele trabalhava, substituiu a bateria em março de 95. Só que na época a polícia não conseguiu localizar o responsável. Em 2017, o Lars teria publicado um artigo falando sobre o caso e leitores do jornal VG afirmaram que o W poderia ser uma abreviação de uma palavra alemã que significa trocar, substituir, alterar e poderia não ter a ver com o nome da empresa ou do relojoeiro. Nesse mesmo ímpeto de tentar identificar os itens deixados no quarto para que eles de alguma forma pudessem levar a identidade da mulher, a maleta preta onde os cartuchos estavam tinha apenas um pequeno búfalo de metal que foi identificado como parte da logo da marca Braun Buffel, fabricante alemã de artigos de luxo em couro. A pasta teria sido produzida entre 86 e 91, mas a empresa não soube especificar onde ela teria sido vendida. Depois de publicar o artigo em 2017, o Lars recebeu algumas dicas sobre a origem da arma, especialistas afirmando até que ela poderia ser uma cópia. De qualquer maneira, nenhuma das pistas dadas por especialistas ou colecionadores trouxe a origem efetiva da arma ou levou a ajudar na identificação da mulher. Até hoje, ele busca descobrir a identidade da mulher do Plaza, ele quer muito descobrir para solucionar o caso e também para colocar o nome na lápide dela. Então, esses casos assim, gente, que ninguém consegue descobrir nada, para mim é sempre muito doido, porque as únicas pistas que eles têm são aquelas coisas encontradas no local, né, do crime ou onde o corpo foi encontrado, e aí eles ficam investigando e não chegam a nada, ninguém consegue dizer quem era a pessoa, ninguém aparece atrás da pessoa, não sabem onde as roupas foram feitas, porque não tem etiqueta, e aí a pessoa não tem nada, não tem uma coisa com ela para identificação. E tudo isso é muito estranho, porque alguém tem que saber quem é essa mulher. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na investigação.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.